Eu inicio, senhor presidente, me associando a estes votos que Vossa Excelência faz e afirmando que o nosso bloco certamente marchará unido na aprovação das duas propostas, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência por mais essa contribuição que dá ao povo brasileiro com a votação dessa matéria que inclui as pessoas com deficiência. Além disso, também já pretendíamos solicitar a votação do ponto 5, que é justamente a correção de uma injustiça de 9 anos com os servidores da justiça do Brasil inteiro. Mas, senhor presidente, eu quero, antes mesmo de falar, porque todos falaram, a maioria daqueles que falaram hoje, falaram sobre essa audiência com o ministro Nelson Barbosa, eu quero, no entanto, antes de tratar disso, registrar que a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou na manhã de hoje, 10 de junho, que o Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia apresentado pelo bispo da Diocese de Amargosa, na Bahia, Dom João Newton dos Santos Souza, de acordo com o cânon 401 do Código de Direito Canônico. Dom João Newton é natural de Amargosa, nasceu em 2 de setembro de 43, é filho de Abílio Vitorino de Souza e Juvenila de Santos Souza, cursou filosofia no Seminário Central da Bahia e teologia na Universidade Católica de Salvador, foi ordenado presbítero em 20 de dezembro de 69 e bispo em 9 de novembro de 1986. Seu lema é "Faça-se a tua vontade", e eu quero deixar aqui o meu grande abraço para esse grande amigo, o bispo Dom João Newton, da cidade de Amargosa, cidade que recebi, pela generosidade do povo daquela terra, o título de cidadã, e que também pedirei a Vossa Excelência para dar registro nos anais da casa de todo o seu currículo, e deixar o meu grande abraço para que, Dom Newton, que nós lamentamos que se afaste daquela diocese onde, todas as vezes que visito aquela cidade, na sua maioria das vezes, vou lá para receber os seus conselhos políticos, um homem defensor da ética na política, progressista, combatente da pobreza e lutador pelas causas sociais mais nobres de inclusão do povo brasileiro. Meu grande abraço ao nosso querido bispo Dom João Newton. Mas, senhor presidente, quase todos os senadores hoje falaram aqui dessa audiência pública que aconteceu na Comissão de Infraestrutura e na Comissão de Meio Ambiente e Direito do Consumidor e comissão que trata também da prestação de contas, da fiscalização e controle do governo. E lá o ministro Nelson Barbosa, a quem eu saúdo pela atitude de passar naquela comissão mais de 4 horas sob fogo cerrado das perguntas dos senhores senadores, 5, 6 horas, e onde debatemos o plano de investimento e logística lançado pela presidente Dilma. Eu lhe confesso que não sou uma entusiástica de primeira hora dos projetos de concessões, né, de privatização. Mas, no entanto, quero registrar que tratei de 3 assuntos com o ministro Nelson Barbosa. O primeiro, presidente, disse respeito ao aeroporto de Salvador, que foi incluído nesse chamado plano de investimentos de logística para receber a concessão. Eu me sinto assim, quase que tendo que pedir socorro para que o aeroporto entrasse nesse plano. Tal foi o sofrimento a que esse aeroporto foi submetido nesses últimos 2 anos e meio. Parecia até uma sabotagem premeditada para que nós concluíssemos pela sua necessidade de concessão ou de privatização. Por mais de 2 anos, o aeroporto de Salvador foi submetido a obras inacabadas e a obras que dificultam enormemente o funcionamento do mesmo, levando a prejuízos para a cidade e para os visitantes, tanto no período da Copa, quanto nos 2 carnavais, quanto agora no São João, que inicia-se no Nordeste, inicia-se um período de extrema importância para a economia nordestina, que é o período das festas juninas, onde o varejo no país inteiro está registrando queda de vendas, e na Bahia e no Nordeste estão se mantendo as vendas comerciais em função das festas juninas. Portanto, são festejos extremamente importantes para o turismo do Nordeste e para as economias locais dos nossos estados. E eu quero, portanto, saudar que finalmente se tome a decisão de socorrer o nosso aeroporto, já que nós temos uma importância muito grande aquele aeroporto para o turismo do Nordeste. É o principal aeroporto, principal porta de entrada para o turista estrangeiro e para o turista nacional que viaja para o Nordeste brasileiro. Também discutimos, senhor presidente, nesse plano de investimento, as novas ferrovias, e eu pedia socorro ao ministro, aliás, num movimento de completa sintonia com o governador do estado da Bahia, que mesmo que eu não soubesse, estava aqui realizando justamente um pedido ao ministro de Transporte, ao ministro de Planejamento, para que fossem liberados recursos para a manutenção da construção da ferrovia Oeste-Leste na Bahia, conhecida como FIOL, que está praticamente paralisada. E o ministro me deu a esperança de que essa ferrovia possa ser salva diante do ajuste fiscal que dificulta a sua construção e a sua execução, sendo incluída também neste plano de investimentos privados em logística dessas concessões que estão sendo abertas no nosso país. E eu espero que essa seja uma das possibilidades de resolução dessa importante ferrovia que ligará o porto em Ilhéus ao Tocantins, podendo realizar o escoamento da nossa produção, tanto mineral quanto também da produção de grãos, que é significativa no oeste do nosso estado. E, finalmente, senhor presidente, tratei com o ministro da solicitação que me foi feita não apenas por funcionários, mas por mais de 500 pessoas reunidas no auditório da CEPLAC no mês passado, na Bahia, no sul da Bahia, quando realizamos uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Agricultura, para que o governo federal se abra a ideia de realizar o concurso público para a CEPLAC. São mais de 30 anos sem realizar o concurso público da CEPLAC, o que significa que mais da metade do corpo técnico daquela importante instituição para a produção de cacau no Brasil se encontra em idade de se aposentar, levando a, se isto for decidido, for uma decisão de cada um dos funcionários, a sua aposentadoria ser requerida, nós praticamente fecharemos a porta desse, volto a dizer, dessa instituição extremamente importante para o estado da Bahia, para o estado do Pará, para o estado de Rondônia, para o estado do Espírito Santo, porque através dela e através da Embrapa nós conseguimos enfrentar a praga da vassoura de bruxa e hoje voltar a produzir cacau na Bahia e voltar a poder investir de outra maneira na produção do cacau, podendo fazê-lo desta feita com uma agregação de valor, buscando desenvolver a sua cadeia produtiva com uma importante indústria do chocolate que já existe no nosso país e, em particular, no meu estado e que, aliás, no dia de amanhã, iniciará o seu 7º Festival Internacional do Chocolate na cidade de Ilhéus, com importante realização de importantes eventos para a sustentação da economia do chocolate e do cacau. Como o nosso senador Roberto Requião disse há pouco, nós viemos agora da Bélgica, onde participamos do Eurolat, importante reunião do Parlamento Europeu, Latino-Americano e do Caribe, e vivíamos a todo momento com a propaganda da Bélgica como o país do melhor chocolate do mundo. Mas, no entanto, a Bélgica não produz nenhum pé de cacau, nenhum frutozinho de cacau produz aquele país, para, no entanto, ser a referência no mundo inteiro de produção do melhor chocolate do mundo. E nós, no Brasil, que produzimos chocolate, que produzimos, melhor dizendo, cacau, cacau de qualidade, até então não produzíamos chocolate, muito menos um chocolate de qualidade. Agora a Bahia produz chocolate de qualidade, chocolate do tipo de exportação, e nós temos um projeto nesta casa, solicitando que sejam definidas as regras para garantir que, no mínimo, o chocolate brasileiro tem as mesmas regras do chocolate da Europa e dos Estados Unidos, garantindo um percentual mínimo de 35% de amêndoa de cacau no chocolate brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, inclusive pela paciência que Vossa Excelência me tratou. Muito obrigado.